Está começando mais um episódio do Nintendo A3, diretamente da estação 64.
E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo A3. Aqui é o Mario, e ao meu lado esquerdo está o Jamon.
Frio é melhor que calor.
Concordo plenamente. Do meu lado direito está o Lucas.
Ainda não achei Persona 5 por um preço acessível.
Olha só, outro cara que tá sendo convertido aí, de tanto que a gente fica empurrando, né?
É, então.
E diretamente do Japão está o Jefferson.
Finalmente eu terminei jogo esse ano.
Qual jogo?
Nine Partymans e Mario Plus Rabbids.
Falando de jogos, olha só, um plural aí.
Recentemente, recebi a notícia que eu fui transferido de emprego, aí tem que ir pra outra cidade e um monte de caralhada 4. Eu queria discutir, né, com vocês. Vocês já mudaram, tipo, vocês já fizeram mudança alguma vez na vida?
Eu já, e eu já mudei umas duas vezes, na verdade, né? Mas antigamente eu só morava em casa, depois eu mudei pra uma outra casa e depois eu me mudei pra apartamento e a minha vida mudou.
Pra melhor ou pra pior?
Ah, cara, pra melhor, porque algumas coisas são mais gostosas em casa, mas a segurança do apartamento é completamente diferente da casa, assim. E, puta, você poder descer no condomínio, dar uma volta à noite, assim, sem preocupação, é um grande benefício. Então, atualmente, tipo, eu prefiro morar só em apartamento.
Mas na mudança, não fizeram vocês repensarem a vida, não? Que 6 meses no Japão, já juntei tanto tranqueira que eu fiquei pensando, meu, preciso parar de comprar besteira, velho. Eu vou ter que me mudar de novo e vai ser um pé no saco.
Ah, mano, na época que eu me mudei, tipo, tinham duas coisas que eu tava me preocupando muito. Era o meu videogame e meus mangás. Eu embrulhei eles e fiquei segurando na mão e o resto foda-se, sim, sabe? Mas se hoje, no Mario de hoje, for se mudar, mano, eu vou ficar boadaço, porque tenho muita coisa e muita tranqueira aqui que eu não vou querer me livrar.
E o problema é guardar elas e perceber que é tudo tranqueira, né? Que você não usa.
Mas são tranqueiras que têm um valor sentimental muito alto.
Essa semana, uma loja de videogames retrô no Reino Unido anunciou que está fechando as portas. Vocês têm curiosidade de ir numa loja retrô? Eu não sei, acho que no Brasil isso não existe, né?
Existe loja que não conseguiu se atualizar, essa loja é retrô.
É, porque se você for na Santa Efigênia, tem várias lojinhas lá que botam um monte de jogo velho na frente, só que 99 dali é pirata e está fudido se for comprar.
Ah, tipo, eu já fui numa loja em Campinas, assim, mas, mano, é Campinas, o imposto é menor lá e o cara consegue se sustentar só com isso. Hoje em dia, aqui em São Paulo, nem fudendo, meu.
O foda aqui no Brasil é que loja retrô, de jogos retrô no caso, né? Ela é o jogo é retrô, o preço é de um jogo que lançou agora. É muito bizarro esse preço, Brasil.
Não, depende, cara. Tem jogo que é, tipo, batata, assim, que tem várias unidades, é de boa. Agora, se você for pegar um jogo, tipo, aquele Conquer Bads for Day, ou deixa eu ver outro jogo meio raro. Ah, não sei, mas tem muito jogo que, por ter poucas unidades, começa a ficar caro.
É, tipo, acho que um jogo, vai, Mario 64. Mario 64 aqui, os caras te dão R$100, assim, no negócio, velho.
Acho que menos até.
Negócio meio, tipo, se você comprar com pessoa, você consegue um preço que vale a pena, né? Mas você pega em loja dos Estados Unidos, é muito mais barato. É. A loja do Japão também é mais barata, é, tipo, impressionante a diferença de preço. O único jogo que é mais barato aqui que é caro nos Estados Unidos é jogo que fez sucesso aqui no Brasil e tem muita cópia brasileira, assim. Aqui tem muito. Top Gear é muito caro nos Estados Unidos, é mais barato aqui, mas o resto normalmente é o contrário.
Não,
mas
sabe o que é curioso? Se você for na Santa Efigênia, você pega na mão os cartuchos, você vê que aquele plástico ele é diferente do normal, né? Você fala, mano, como é que esse cartucho nunca foi usado, alguma coisa assim, mas a coloração é diferente, mano, eles não têm vergonha na cara de fazer uma réplica ali e imputar a ROM lá.
É foda, meu, tem muito jogo que é reprogramado também, os caras pegam o chip original, mas reprogramam o jogo em cima, sabe? Ele pega, tipo, o jogo da Barbie e reprograma Earthbound. É tipo, tem um Earthbound original aqui, gente.
É, tem isso também. Tem jogo que os caras vendem como se fosse, tipo, a Zelda em português, sabe? É um hack que os caras colocam no cartucho aleatório. Aí é foda.
O que mais tinha era futebol com narração em português, sabe?
Ah, é. Ronaldinho, futebol brasileiro, né?
E lá vai, gorduchia. Sobre essas lojas retrôs, Assim, é que eu não sei de cor quais são as mais famosas no exterior. Mas se eu fosse para os Estados Unidos e tivesse a oportunidade de visitar, porra, com certeza eu ia e ia sair com um monte de tranqueira, porque eu gosto de colecionar essas coisas antigas.
Eu digo mesmo de mim, no caso do Japão, um dos meus sonhos é ir na Super Potato, então...
Não é tão super não, é pequenininho.
Ah, mas você foi na de Akihabara?
Não fui, mas... acho que não é muito... Eu perguntei pro meu amigo que já foi e não é tão grande assim.
Ah, mas não é questão do tamanho da loja, é questão do conteúdo que ela oferece. E tem bastante coisa pra comprar lá.
Mas então, eu acho que pra mim isso aí deve ser tendência, tipo, essas lojas retrofecharem ou partir pra merchandising, porque eu acho que o que pega não é nem questão digital, de o pessoal tá comprando as coisas, tipo, via download. É que essas lojas, elas ganham dinheiro, na verdade, na ignorância do consumidor. Jogo no Super Potato é tipo 2, 3 mil ienes mais caro do que você vê na Amazon ou em leilão. Então acho que o pessoal só vai pra ver mesmo, porque é divertido você ver um monte de jogo no mesmo lugar, mas assim, comprar em si acaba saindo mais caro. Então, esses lugares acho que é melhor você correr, porque senão não vai mais existir.
Ah, mas acontece do cara tá lá e tá sendo influenciado pelo ambiente e comprar, né?
E às vezes também é comodidade, né? Porque participar de leilão eu acho um porre.
Ah, sim.
Você jogar o dinheiro, é aquela coisa, né? Você não deu o dinheiro, mas você não sabe se você vai conseguir, você tem que ficar esperto. Eu não tenho essa paciência que muita gente tem.
Mas ó, isso que o Jeff falou é verdade, tipo, até aqui, porque há uns anos atrás eu realmente ia com uma certa frequência na Santa e comprava, tipo, fita de NES, Super Nintendo. Hoje em dia eu não penso nem ir mais lá. Eu vou no Mercado Livre, tipo, acho que eu quero e beleza. Se a coisa chega, tipo, falsificada, etc, meu, é só reclamar lá e pedir o dinheiro de volta, envio de volta, pronto. E eu nem saio de casa, sabe?
É a comodidade da internet acabando com as lojas físicas.
Você não quer comentar dessa loja que fechou? Por quê? Porque ela é famosa, o Jeff, ou não?
Ela é famosa porque ex-funcionários da Rare iam lá e compravam os próprios jogos que eles fabricavam. Tipo, não sei se tem algum estúdio mais famoso no Reino Unido do que a Rare, mas enfim, eles iam lá e compravam os próprios jogos e assinavam, era engraçado.
É, até o Yooka-Laylee tem lá assinado, cara, por mais que seja uma bosta.
Nossa. O cara conseguiu aproveitar o tempo pra falar de Yooka-Laylee e falar que é uma merda.
Só pra lembrar, né?
É, só pra lembrar.
O cara falsifica a assinatura pra falar que não foi dele, né?
Essa semana, a CoroCoro, o vazamento da CoroCoro mostrou que o Lugia vai ser o novo protagonista do filme do Pokémon, né? Ou pelo menos ele vai ser um dos protagonistas, no meu chute.
Não vai ser mais o Ash?
Não, é protagonista Pokémon cartaz, né?
O Lugia vai sair em uma jornada Pokémon?
Vai sair em uma jornada Pokémon com um Pikachu que fala.
Eu te garanto que vai ganhar mais que o Ash.
Mas ele vai ser o Pokémon do cartaz, né? O Pokémon principal, igual o Ho-Oh foi no último filme. Eu chuto que vai ter um macaquinho elétrico, que ainda não anunciaram oficialmente, que provavelmente vai estar junto como se fosse a Marshadow. Mas a gente não comentou nem do trailer que eles anunciaram desse filme faz um tempo pra caramba, que mostra uma menina nova e mostrava o Lugia lá, né? Chutaram que era o Lugia.
Foi em dezembro do ano passado, né?
Ah, tempo pra caralho. Em tempos de internet. E aí, mostrava lá já que era o Lugia, né? Não mostrava o Lugia, mas mostrava um pássaro voando, dando uma rasante no mar. E agora tá oficial. E aí, o que vocês acham do que eles vão continuar? Aparentemente vão continuar com o Ash do... Como é? Do
Pokémon... Pokémon
não, do Ash do Pokémon. Não é, mas é o Ash do... Eu ia falar do remake, não é remake, é do...
A reboot?
É, o Ash do reboot, exatamente. Essa palavra que eu queria. O que vocês acham disso?
Eu quero fazer uma observação que eu achei engraçado. Esse é o segundo filme, depois do reboot, que vai ter o Lugia. E na sequência original de filmes, o segundo filme é o Lugia também. E... Eu não sei, eu tô pensando. Será que eles vão reutilizar um monte de lendário pra refazer os filmes?
O próximo é Dentei, então?
Então.
Tomara. O filme Dentei é bom. E aquela menininha é um saco. Então tomara que eles matem ela. Olha só, a gente fez um podcast inteiro falando do filme anterior de Pokémon, e nele, se não me engano, a gente comentou, ou pelo menos eu comentei, que eu prefiro esse Ash frente a todos os outros que já apareceram. Eu prefiro, espero que sim, seja uma continuação, né, direta. Eu só não sei se vai ser, porque, pelo que eu sei, esse filme tá sendo feito pelo estúdio que faz o anime do Shingeki no Kyojin, né? E o do primeiro filme também era?
Não sei, mas o Ash tá diferente, ele tá mais dois próprios filmes do que um remakezinho igual ele tava no primeiro. Ele tá com os olhos mais estranhos, né?
A animação aparece diferente, e a roupa dele também tá diferente. Então, eu não sei se vai ser uma continuação, eu acho que só vai ser... Olha, o Ash é um personagem que tem o Pikachu e difere o que ele já fez no passado. Ele é um treinador Pokémon, sabe?
Vão ser vários Ash diferentes, você chutaria que seriam vários Ash diferentes em cada um dos próximos filmes.
Não, eu acho que é tipo um Doraemon da vida. E não importa a idade dele, não importa o passado dele, sabe? Ele é um personagem que é atemporal.
Tipo o Homer Simpson?
Não, porque as coisas nos Simpsons, elas têm um significado. Tipo, coisas que aconteceram no passado...
Eu acho que Doraemon também tem isso. Seria um... Não sei, até desenho americano tem... Bastante, tipo, às vezes tem uma cronologiazinha ali que você vê que aconteceu um negócio no episódio atrás, muito depois volta, mas tá falando que seria cada um Ash diferente. Seria um Ash... É um Ash, basicamente, né? Assim, é o Ash só.
É o Ash com o Pikachu, né? Enfim. E assim, só pra melhorar a teoria do Lucas, se você assistir o trailer, você vai ver que tem um pequeno trecho lá da música que faz referência à música do filme Pokémon Filme 2000, né?
Faz o tema da Lugia.
O tema da Lugia.
Olha
então,
só, eu não sabia disso.
A princípio vai ser baseado no filme. Não sei se vai ser uma continuação do filme Pokémon 2000 ou se vai ser um remake, enfim, mas vai ter alguma ligação.
Não, dá pra ser continuação porque aquele Ash já fez aquilo, né, velho? Não, porque aquele Ash já fez aquilo. E tem uma mina nova, né? Então, tipo, eu acho que vai ser até o mesmo Ash do negócio. Não sei se ele vai continuar com os mesmos Pokémon que ele capturou no primeiro filme, né? Do primeiro filme desse Ash, mas eu acho legal, tipo, você separar um dos filmes e deixar a parte, porque eles também conseguem construir personagem pro filme.
Eu acho que... Eu não tenho a menor ideia do que eu acho. Eu acho que filme do Pokémon eu não tenho muita experiência, não assisti muito, mas pra mim, eu não sei, eles deviam fazer outra coisa. Tipo, em vez de colocar lendário, coloca um Pokémon comum e cria uma história baseada nele. Eu acho que...
Não, credo. Que...
Não, mano, Pokémon lendário é legal. Pokémon lendário é legal.
Tem a história do Rattata, mano. Foda-se o Rattata.
A história do Rattata eu assistiria, da Lugia de novo, whatever.
Ah, mas já teve de Pokémon normal, que é o Lucario, gente.
Mano, não, o Lucario é o Pokémon mais superestimado.
No início ele era meio status lendário, que só dava pra fazer. Igual o Zoroark, né?
É verdade. Eu ia falar que eu não tô muito animado pra esse filme aí, porque depois de ver o último, eu percebi que eu já meio que cansei, sabe? Desse estilo de filme. Por mais que seja Pokémon, eu tô meio, assim, desapontado com a série ultimamente, porque o último jogo não me agradou muito, etc.
Que você cresceu, Lucas.
Ah, então, eu ia falar isso, que eu cresci, mas tem gente que cresceu e gosta ainda. Mas eu não tô odiando Pokémon, eu só tô um pouco indiferente, sabe?
Você tá tipo, vou dar um tempo, ver o que a série vai me proporcionar ainda, né? Você tá no momento de férias.
Não, eu gosto da série bastante, mas a animação me deixa... Não me agrada muito mais.
E como que você gostaria que fosse uma animação de Pokémon? Igual Pokémon Generations ou...
Estilo Generations ou Origins, sabe?
Origins,
Eu acho muito bacana o Origins, tipo... Os detalhes. É que foi muito corrido, né? Essa foi a parte meio chata. Mas o Generations, assim... Não necessariamente precisa fazer igual o jogo, sabe? Pode ser uma história completamente nova, mas se for aquela pegada, assim, de um pouco mais de ação e não uma coisa tão infantil, aí me agradaria mais.
É que pra um longa-metragem isso é complicado. É tipo, é muito dinheiro pra um longa-metragem, né?
Sim, sim. E é que nem você comentou uma vez comigo, Jamon, assim, acho que fora do cast, que você teve uma época que tava desapontado com Pokémon, aí você jogou, tipo, Black White e voltou a gostar, sabe?
Sim.
Eu tô mais ou menos assim com Pokémon no momento.
Esperamos que o Pokémon 1 e 2, que vai sair pro Switch... Te volte com a série, né?
Olha só, só queria levantar a hipótese porque a gente viu o primeiro filme e existe uma cena em que um Pokémon se despede. Não é muita surpresa, né? Mas é igual uma cena bem igual ao anime. E já que a gente sabe qual o Pokémon que permanece com o Ash, e a gente sabe qual Pokémon que ele se despede em Johto, né? Porque o Lugia faz menção ao Johto, etc. Tipo, será que a gente sabe que, eu não sei se posso falar, mas esse Pokémon vai embora, ele vai se despedir igual do anime?
É, talvez eles se despeçam, então, né? não é se eles quiserem continuar, mas eu acho que o primeiro tinha muita pegada de, ah, estamos recontando o início, agora eu acho que vai ser um negócio completamente diferente, eu não sei nem se vai ter teor aventura, tipo, de ele batendo em ginásio em Jotô, se não vai ser só ele, igual os filmes do Ash, que é ele indo com um problema, ele numa localidade que só existe em filme, resolvendo um problema lendário, sabe? Eles...
Exatamente, é.
Pode ir pra esse, depende de como que esse filme vai fazer.
Eu acho um saco quando é assim, eu espero que não seja. Eu gostei muito do primeiro filme, ele todo mundo saindo na porrada, e se for assim, de ele subir nas costas do Lugia e o Lugia falando com ele pela mente, assim, que eu acho uma merda quando isso acontece.
Pô, nossa, é muito legal, mano, é muito legal o Pokémon falando. Pokémon lendário que não fala, perde, pra mim, perde a carisma.
Não, ele só fala com o Ash, os Pokémons lendários só falam com o Ash.
Ele só
fala com o
Ash. Não, mas qual outro momento eles falaram com alguém? Acho que nenhum, né?
Mas era que o Lugia aparecia na frente de todo mundo. Eu achava que ele falava na cabeça de todo mundo.
Não, acho que não. Acho que é só com o Ash, só.
Mas deixa eu perguntar. Você falou desse esquema de filme aí que você odeia, Jamon? Se for caso contrário, quais cenas marcantes de Jotô poderiam aparecer nesse filme?
Mano, o Ash podia pegar o Noctowl. Eu não lembro de Jotô. Noctowl Shiny, velho. Mano, acho que Pokémon depois de cantou porque foi nossa infância, eu acho que não tem mais cena marcante em Pokémon. Só as falhas do Ash que a gente lembra.
Eu acho legal o Heracross, mas eu só lembro dele ser legal, mas
nem é verdade, pegou. É verdade.
É que ele botava mel na árvore.
Ele ficava pulando nas árvores.
É, se tiver um Pokémon que o Ash possa capturar, eu espero que seja o Heracross, então.
Ou o Totodile, né?
Desde que o Switch foi lançado, os jogadores que possuem conta brasileira no eShop não conseguiram acessar o sistema. Porém, nessa semana, o eShop brasileiro ele começou a dar as caras com a possibilidade dos usuários resgatarem jogos através de códigos, né? Às vezes você tinha um código para download que vinha num jogo ou junto com o aparelho e você conseguia resgatar de forma digital, né? Só que ainda não tem aquele sistema de catálogo que a gente já conhece para você visualizar os jogos, comprar, efetuar o pagamento, enfim, o aplicativo. O e-shopping completo, como a gente conhece, não existe. Só essa vitrinezinha para você colocar o código. O e-shop BR, ele existiu apenas no 3DS, né? Porque no Wii era uma outra loja, né?
No Wii não tinha conta, né? Pra começar, não tinha.
E o Wii U, ele nem chegou a ter versão brasileira da loja virtual. Então eu pergunto pra vocês. Vocês sentem falta do eShop brasileiro?
No 3DS, eu acabei mudando pro Canadá. Se vocês não sabem, eu moro no Canadá. Uhum. no 3DS eu me mudei pro Canadá e aí nisso eu senti a falta de uns descontos muito específicos em jogos da Capcom. Que era, às vezes era mais barato no Brasil. Mas, sinceramente, no Wii U eu não senti essa falta, né? Porque a gente não tem, eu tô em conta canadense. No Switch talvez seja interessante pra abrir mais uma conta, né? Pra eu ter a sexta conta, sei lá, no Switch pra comprar em shopping diferente. Mas a única coisa, assim, tipo, que me faz falta, que já resolveram, que era aparecer bandeirinha no Mario Kart, né? Que você já pode jogar online, então... É só isso que eu gosto de ser brasileiro, pra comprar no shopping, não.
Eu vou ser sincero, meu, eu não sinto falta alguma. Tudo que eu compro lá é em dólar mesmo e falou.
Eu sinto falta da eShop canadense, americana e qualquer coisa. Tendo aqui no Japão, pra mim é mais barato pagar em moeda local e eShop japonesa não tem quase nada, velho.
Sério?
É, sério. Pô, a maioria dos jogos, sei lá, não sei, eu vou chutar, NBA Playgrounds, não tem na eShop japonesa.
Tem um jogo de beisebol no lugar, né?
Tem o karaokê japonês.
Tem um jogo de samurai a 80, 90 dólares. É bem pior tá aqui do que tá aí, porque aí, estando no Ocidente, a gente reclama de alguns títulos japoneses, mas a verdade é que a maioria dos títulos estão no Ocidente, e quem fica perdendo são os japoneses, isso sim.
Na real, a metade daqui compra na África do Sul, viu? Então...
E fora que com essa política da Nintendo de ela não bloqueia o jogo por região, mas tá bloqueando por barreira linguística, né? Eu não sei por que cargas d'água, Kirby, eu comprando no eShop japonês, eu não tenho acesso ao inglês. Então...
Ah, o Kirby é a versão não é internacional?
Não.
Nossa,
sabe o que eu achei que isso era esperado em Hyrule Warriors e... Qual que é outro jogo que eles vão lançar na Nintendo?
Ah, eu não lembro. Bayonetta Internacional, eu acho.
Bayonetta Internacional. Eu sei que Kirby me surpreendeu negativamente. Tipo, eu achei que ia ser internacional o lançamento.
Bom, mas de alguma forma o eShop tá chegando e... Eu acho importante ter a loja brasileira de forma oficial aqui, digital, no país, para que a Nintendo tenha essas estatísticas de venda de jogos digitais, né? Veja como que o consumidor aqui brasileiro tá comprando, porque até o momento a gente tá comprando a África do Sul e do caralho a 4 e eles vão falar, olha só, os africanos estão jogando muito Switch, né? Mas na verdade é o Brasil inteiro. Além disso, permitir o uso de cartão nacional, né? Que aqui, até o momento, tem muita gente no país que não tem acesso a um cartão internacional.
Mas ainda normalmente cai naquela regra de conta, tipo, é cobrado em dólar, então alguns cartões proíbem. Lembro que tinha bastante disso, não sei se continua, né?
É, esse problema é o seguinte, tipo, aqui no Brasil existe uma empresa reguladora, como tem pra caralho, que regula o uso de cartão de crédito no país, né? É a Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito. E em 2013 ela delimitou que ela ia parar de usar um serviço que fazia uma conversão de compras internacionais, tipo, de moeda local pra moeda estrangeira. Né? Ela parou de usar esse serviço e obrigou, tipo, as outras empresas que faziam vendas aqui no país a mudar o sistema de alguma forma, né? Você tinha que se adaptar ao sistema de compras aqui do país. E a Nintendo não fez isso, obviamente, né? E é por isso que o 3DS tem tanto problema. Então, outro problema do eShop brasileiro seria que, provavelmente, ele também não aceitaria um grande número de cartões que deveriam ser aceitos, né? Vai ter um número limitado de cartões que são aceitos aqui no país.
Isso aí se resolve com um simples papelzinho em código. Isso aí tinha que ser feito por gift card. Você tem pontos da PlayStation Store, da Live, e você não tem da Nintendo, sei lá, da Netflix, um monte de coisa. Isso aí, o Switch ser vendido no Brasil, por mais que o preço vai ser absurdo, ajuda o consumidor e foi o que vocês falaram. Precisa se livrar dessa barreira de ter cartão internacional. Eu acho que, mesmo que for mais caro, a pontuação, eu acho que isso aí resolve o problema.
Não, se vier, né? Mas o que eu tô comentando é o seguinte, tipo, é importante ter a loja aqui no país, só que eu acho muito dificilmente as pessoas vão usar por causa de todas essas barreiras, do preço, do uso do cartão de crédito, né? E de várias outras coisas que podem influenciar. Então, eu acho que vai ficar elas por elas. Não tô com expectativa nenhuma pra lançar a loja aqui no país.
Vocês lembram do lançamento do PS4? Que o pessoal ficou fazendo PS4K? Porque chegou custando 4 mil reais. Sim. Então, o Switch vai chegar caro pra caralho. Eles vão escrever Switch com um cifrão de dólar no S, sabe? Coisa oficial, assim, loja oficial aqui. Cobra preço absurdamente absurdo, velho.
Exorbitante, né?
As lojas já estão cobrando, acho que 2.500, um pouco pra cima ainda, o preço do aparelho. Eu acho que vai ficar nessa faixa.
Que é meio assim, padrão videogames, né, isso aí.
É, padrão lojas de videogame em shoppings, é isso o padrão.
Sim, sim, sim.
Ó, eu acho que uma coisa muito importante que faz falta pra muita gente é que muita gente não sabe inglês. Então, se eles começarem a fazer jogos com dublagem PTBR, ao invés de PT Portugal, por exemplo, acho que ia ajudar muita gente. Não é algo que faz falta...
Rapariga Inkling, você não gosta?
Rapariga Inkling. Então, é muito caído isso. Mas se vier pro Brasil com tudo mesmo, a Nintendo, seria bacana eles fazerem
isso. Ah, não, isso aí já é um passo muito longe, né? Tipo...
Mano, eles não iriam ter um custo muito alto pra fazer uma língua que só é aceita em um país e que provavelmente eles não têm uma venda tão grande quanto em qualquer outro, assim, sabe? Em Portugal, que deve vender bem mais do que aqui no Brasil, não sei.
Então, é passo a passo, porque eles conseguem, tipo, a Sony já faz isso aqui, né? A gente vê a Capcom, não dubla, ela deixa o jogo em português, pelo menos, agora. Não é um sonho impossível, só a Nintendo olhar e falar, Brasil, o mercado brasileiro pode me dar alguma coisa. Mas no Brasil não tem muito costume de consumir Nintendo, né? Esse que é o problema.
Então, é que o Brasil ainda é nicho pra Nintendo. Vamos ver como é que vão sair as vendas oficiais, mas duvido que sejam boas, porque aqui tem mercado cinza e tá vendendo.
É, o Switch tá vendendo mais que o Wii U. Eu lembro que, tipo, o Wii U era, assim, tirando nosso círculo de amizade, outras pessoas era difícil achar alguém com o Wii U. Agora o Switch eu tô vendo mais.
Não, mas o que eu tô falando é, o que vai fazer diferença pra Nintendo fazer todas essas coisas que vocês estão falando, são as vendas a partir, sei lá, do eShop que vai lançar e dos aparelhos aqui no país.
O meu sonho é que volte a ter torneios, cara. Aí sim eu estaria no céu.
É, pra ganhar tudo, né? Porque você vai lá, só falta o quê agora? Já ganhou TV e sofá, né, mano? Falta o quê? Geladeira? E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde você comenta pelo site e nós respondemos todos os comentários. Nesta semana nós tivemos alguns comentários, alguns são do podcast passado, é do 90 e do 91, então eu vou pedir para o João fazer as honras, por favor.
O primeiro comentário foi no podcast número 90 do João, que a gente acabou não lendo na semana passada. Opa, acho que meus comentários das últimas semanas caíram no spam. Acontece. Isso a gente já conversou com ele, eu já conversei com ele e talvez esteja resolvido. Gostei do cast, estou muito feliz pelas vendas do Switch. De tudo que foi comentário, estou mais ansioso para ver como será o sistema online pago da Nintendo. Que eles têm a humildade de copiar tudo que funciona no sistema das outras plataformas.
Eu duvido.
Eu acho perigoso essa expectativa alta. E eu não acho que eles têm que copiar. Eu acho que eles têm que fazer o deles, mas de uma forma mais criativa.
Sim, mano, criatividade online é complicada. Toque de merdas da Nintendo no online. É, quero muito que anunciem logo o Virtual Console, que não seja só naquele molde de aluguel para quem paga online. Por favor, Nintendo, isso não. Tenho uma relação de amor e ódio com o Virtual Console, mas jamais quero ver ele acabar. Tudo vai se resolver quando eu não tiver que comprar o mesmo jogo pela quarta vez e que fiquem todos atrelados à minha conta. Por exemplo, comprei e contratei 3 no Wii e depois no Wii U. Provavelmente compraria no Nintendo 3DS se tivesse um. Comprei Super Mario Bros. 3 no Wii, 3DS e Wii U. Talvez tenha sido um pouco imbecil da minha parte, mas são jogos significativos para mim. Gosto sempre de ter eles nas plataformas. Vocês já fizeram algo parecido? Enfim.
Não, Jamal, agora você pula, né? Você já tá lendo.
Eu já fiz coisa mais imbecil, que é comprar um jogo várias vezes na mesma plataforma.
Porra, aí é foda, mano.
Mas no Virtual Console eu também comprei uns repetidos, aí pagava $1 pra atualizar pro Wii U.
Não, meu caso não foi Virtual Console, mas eu comprei o Shovel Knight no 3DS e no Wii U.
Pô, no 3DS é bom jogar essa coisa aí?
É, eu gostei.
Nossa, mano, pra mim ele deveria lagar no 3DS.
Acho que o meu único caso é que eu tenho a fita de Pokémon e comprei os Virtual Console depois.
Ah, eu geralmente, quando eu compro duas vezes, eu compro uma versão digital, porque eu prefiro comprar digital e, sei lá, eu compro uma cópia física só pra, sei lá, acumular tranqueira aqui em casa.
Colocar na coleção, né? Assim,
exatamente, desculpa. Mas é aquela coisa, tipo, nem a Sony faz isso, você tem que comprar de novo os jogos dela normalmente, assim, né? PS4, PS2 Classics do PS3 e do PS4 não são atrelados. Então, eu não sei se isso é normal. Eu acho que é mais normal eles cobrarem todos os jogos em todas as plataformas diferentes e fazer você de otário.
É igual Kingdom Hearts, né? Só que Kingdom Hearts você compra com outro nome no jogo, né?
Outro número, né, em cima.
outra numeração de um dígito decimal. Então, nós somos bosses, é isso que a gente é.
Não, eu não comprei. Eu comprei o Kingdom Hearts 3DS, me arrependi tanto. É, eu sou um boss também.
Enfim, Virtual Console com jogos vinculados a uma conta perene seria mais um bom motivo pra eu comprar o meu Switch. Esse motivo você não vai ter, provavelmente.
Que bancada, cara. Deixa ele ter esperança um pouco.
Agora os comentários são do Nintendo 3, número 91. E o primeiro comentário é do Daniel Botogoski. Fala, galera do Nintendo 3, só na boa? Sou Daniel Botogoski, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E esse é meu primeiro comentário na mídia podcastal.
Ô, louco. Na história do podcast?
Talvez, é, pode ser. Na mídia podcastal, provavelmente é.
Que legal.
Qualquer podcast, né, seria.
É, então, conta pra gente se você já ouviu algum podcast antes ou não, ou se você já comentou em algum podcast antes.
É o nosso primeiro ouvinte que se auto-intitula gaúcho, né,
velho? O Mário tentara por estatísticas aí, então...
eu gosto de analisar perfis.
Eu sei, eu tô zoando.
Excelente episódio, como sempre. Falando de remakes, eu adoraria ver uma versão remasterizada do Soul Reaver do PlayStation 1, com dublagem em português. Eu jogava esse jogo no meu PlayStation 1, pelo que sei, foi um fandub. Mesmo assim, a qualidade era aceitável, facilitando o entendimento da história. E eu fui pesquisar e não era fandub. A versão de PC ganhou dublagem oficial. E aí a versão de PS1 provavelmente colocaram dentro do jogo, né? A versão de PS1 não foi dublada oficialmente, mas só que a dublagem oficial.
É, eles não colocaram o jogo inteiro, eles pegaram só o áudio e colocaram o áudio de algum jeito, né?
Exatamente. Que essa galera do PS1 era muito boa, né?
Vejo o Galvão Bueno dublando o jogo aí, né? Então...
Uma solução para os jogos mais antigos da Nintendo são os emuladores. No meu PC estou jogando Mario Galaxy com filtros HD. O jogo fica excelente, parece uma remasterização. O emulador também melhora a jogabilidade, pois transforma os controles de movimento em inputs de só um botão. Giro do Mario em Super Mario Galaxy.
Ué, é interessante saber disso, cara. Não que eu esteja interessado, né, mas...
Sem querer fazer apologia, né?
Mas eu acho que fazer isso tira um pouco a experiência do controle, né? Eu acho que determinando os jogos, acho que são feitos para anatomicamente para jogar, sei lá, em algum tipo de controle, a não ser que você tenha uma réplica disso no PC, é bem, sei lá, eu acho meio merda ficar jogando com um controle de Xbox ou PlayStation.
Pior que dá pra fazer réplica de, tipo, você vai pro Bluetooth, você consegue rodar o controle.
O emote consegue ser simulado no computador perfeitamente e com acelerômetro. Agora só o pointer que complica um pouco, porque você tem que ter duas velas ali, tem que ter dois infravermelhos posicionados de forma correta. Mas nada que você não consiga fazer de um, sei lá, um homebrew rapidão.
Aproveitando o gancho, o que vocês acham da emulação como uma alternativa? E vocês acham justo os preços praticados pela Nintendo e seu Virtual Console? Achamos facilmente as ROMs na internet. Às vezes me passa a impressão de que a Nintendo quer a última sugar até a última gota de lucro de franquias com mais de 20 anos, ao invés de criar mais coisas novas. Não seria melhor um online como o Game Pass da Microsoft com todos os clássicos liberados de uma vez só? Inibindo assim a pirataria de seus jogos mais antigos? Aí eu vou terminar aqui. Novamente, um ótimo trabalho, continue sempre melhorando. Um abraço a toda a equipe. Valeu. Então, como alternativa, eu, assim, não posso falar se apoio ou não, mas como alternativa eu acho ok. Assim, tipo, se um jogo você não consegue mais encontrar de jeito nenhum, não vendem ele virtualmente em nenhum lugar, ou se o jogo nem veio pro seu país, né, pra começar, tipo, pra sua região. Que se alguém, acho que se alguém aqui falar que nunca usou emulador, tá mentindo, mas...
É, vou ser sincero em dizer que coisa de emular, assim, eu acho bacana quando você já tem a cópia original, antiga, assim, ou até nova, assim, dependendo do jogo. Mas se você tem a cópia, eu não sei se é, assim, permitido você emular até.
Não, não é sobre a legalidade. A gente não tá falando de legalidade aqui. A gente tá tomando processinho das empresas aqui.
Não, eu sei. Mas eu acho bacana quando você já tem um jogo, já.
Não, acho que já tem um jogo, você não vai precisar emular, você só vai jogar.
Às vezes você não tem onde jogar, tipo, você vendeu o seu Super Nintendo, você não tem o Super Nintendo, mas tem o jogo, entendeu?
É, eu acho que essa é a única condição, porque eu, desde que eu passei a ter os consoles da Nintendo, eu nunca tive a necessidade de emular um jogo, né? Antigamente, quando eu era bem menor, eu emulava jogos de GBA porque eu não tinha onde jogar. Mas isso me fez querer comprar um console da Nintendo no futuro, né? Eu juntei minha grana, fui trabalhar, etc, e acabei comprando Nintendo DS. Então, a emulação é um mal que às vezes vem pro bem. Depende do caso, né? Sobre a questão do Virtual Console, eu não gosto do jeito que a Nintendo faz, mas eu acho que é melhor do que nada, e é melhor do que não ter jogo no Switch, etc, né? Primeiro porque jogos antigos, normalmente, eles não rodam tão bem no computador. Vide alguns jogos do Nintendo 64, etc.
É, o Nintendo 64 é bem sofrido pra rodar.
É, o Pokémon Snap tem um monte de problema na hora que você mira com a câmera, etc.
Ó a galera se entregando aí. Ainda assim, eu acho que ele funcionaria bem melhor nativamente no Switch. Agora eu não sei como é que vai ficar a questão do upscale, se o pessoal é ligado nisso ou não. O que eu acho um problema é que a Nintendo não investe nisso no Virtual Console. Ele não melhora a opção gráfica de upscale e de várias outras coisas.
No Nintendo 64, eu achei o Super Mario 64... No Nintendo 64, no Wii U, o Super Mario 64 eu achei bonitão no... O visual dele.
Mas é um ponto fora da curva, né? Porque os outros jogos, é que nem ele falou, é quase uma ROM ali botada pra simulado. Sim. Então, se eles melhorassem isso, eu acharia que era bem, bem satisfatório pra galera comprar um jogo no Switch, etc, e jogar. É, tipo, valeria a pena eles lançarem cada console, aí, diferente do clube do Microsoft.
Falar sobre emuladores é complicado, assim, mas tirando a questão legal à parte, eu acho que quando o jogo é antigo, na minha visão moral, não tem problema nenhum. Porque quando você fala, o jogo ele tem acesso, você geralmente você tá comprando de gente que já comprou esse jogo, ou de gente que ficou com esse jogo guardado na gaveta, então você não tá, entre aspas, repassando o dinheiro pros criadores, porque acho que o problema de você jogar jogos antigos emulados são que você não tá repassando o dinheiro pro criador original. Então, quando o jogo ele é acessível e é de agora, eu acho que você tem que ter em mente que se você gosta realmente do jogo, meu, compra o jogo, por mais que o preço seja absurdo, porque você quer ver mais esse tipo de jogo. Então, eu acho que a questão que você tem que entender é que você mesmo tem que incentivar com o seu dinheiro para criar o jogo que você quer. E basicamente você tem que entender que jogos custam caro. Então, tipo, quando ele fala o preço absurdo... ou preço justo ou não, pra mim não tem. É o que o cara decide comprar, e se a Nintendo ela pensa que a franquia dela é muito boa ou quer manter esse patamar de jogos do Mario serem caros, então eu acho que é isso que tem que ter, basta você ter em mente se você quer apoiar isso ou não.
Então, mas um dos problemas que ele falou não é nem o preço em si, mas é o fato da Nintendo ficar relançando alguns virtual consoles, né, e simplesmente pegar ruim e botar lá. E eu acho que nem ele falou, seria melhor, acho, um sistema igual da Microsoft, que você vai lá e tem os jogos à disposição. Eu acho que sim, seria melhor.
É, seria melhor, mas acho que tem que ser um passo de cada vez também, né, porque a Nintendo, nem serviço online, ela tem o pacote tal que ela vai falar, o que tem nesse serviço online que ela vai cobrar.
É, e nem Virtual Console direito ela tem, porque são pouquíssimos jogos de títulos, assim, que ela tem.
É, então, agora no Switch, muito menos, né? Então, exatamente. É,
exatamente.
Então, tipo, não dá pra ele fazer uma da Microsoft, que ela tá fazendo o jogo da Xbox 360 voltar, e aí você ganha aquilo. Aquilo é muito legal, eu acho muito bom isso. Da EA também, lá com o World Pass, eu não lembro agora, EA Pass, também é interessante esses jogos que você tem alugado, né? Tipo, Netflix de jogos, só que não é stream que você tem. Você baixa o jogo pro seu console, eu acho legal isso também, mas... Só que um passo de cada vez. A Nintendo, eu acho que ainda tá muito menina, muito criança, pra conseguir isso.
É, eu acho que isso faz repensar também o modo dos consumidores. Se a gente continuar comprando jogos 3, 4 vezes a mesma coisa, eu acho que a Nintendo vai preferir manter o modelo antigo padrão que tá funcionando, porque eles, talvez isso dê mais dinheiro do que fazer um serviço igual a Microsoft. E voltando assim, eu acho que realmente os competidores têm uma coisa mais acessível e melhor. Então cabe a nós deixar o fanboyismo de lado e jogar nas outras plataformas.
O próximo comentário é do Joe. Caracas, valeu pela citação no cast. E é muito fácil indicar um conteúdo bom como o de vocês. Valeu. É nóis.
não, eu, de novo, agradeço aí. E aí, obrigado por estar acompanhando a gente sempre. A gente também tá passando a acompanhar o podcast, então sucesso pra vocês e bom trabalho, cara.
Eu acho que a gente tá ficando mimado, hein? Tem que aparecer uns comentários com crítica aí e coisa pesada. Acho que.
É, fala assim, João, cala a boca, porra.
Não, mas isso a gente fala pessoalmente, né?
Então, mas precisa de público aí também.
Que a gente tá falando muito de Fire Emblem. Já recebemos críticas pesadíssimas.
Mas o Jomon não aceitou bem essa crítica, né?
Essa crítica eu falo, cada um com a sua, né, mano?
Tá bom, né?
Acontece. Meu palpite para uma participação do Crash em um IP da Nintendo seria em Mario Kart, com as skins do Team Racing, ironizando o fato de ser uma cópia do Mario Kart. Parabéns pelo episódio.
Eu adoro os efeitos sonoros que o Jomon faz, mano.
Eu só leio as risadas. Eu só não vou ler o hash da vida, que eu vou jogar pro hash, não vou tentar ler, não.
Tá, vai.
O próximo comentário é do Roger Minorelana. Tomara que venha um remake de Earthbound de Zelda 2. Ou pelo menos um de Super Metroid, a lá Shadow of the Colossus. Eita porra. Falando de pessoas com gripe, como o Lucas, eu passei todo o feriadão pedindo pra morrer. E vocês conseguem jogar quando estão doentes?
Depende da doença, cara. Velho. É o que me deixou vivo, na verdade.
Mas você tava muito zoado?
Eu tava bem zoado, cara. Ainda mais que é o bom que o Switch é portátil, aí quando você tem caganeira, você vai pro banheiro junto com ele, manja.
Mas assim, tipo, não, você não tava zoado a ponto de, tipo, sei lá, alucinar, essas coisas. Você não tava
não,
mal.
Também não.
Você tava assistindo mal, mas só que você não tava com a cabeça zoada.
Não.
Porque eu alucino muito fácil se eu tô jogando alguma coisa. Tipo, eu fico mal, assim, eu não... Aí, mas sarou um pouquinho, eu volto pro videogame. É esse vício maldito.
Eu acho que o que o Lucas falou, mano, o que me salvou foi o videogame. Você falou no sentido de, mano, o único sentido de eu querer continuar vivo é continuar jogando essa merda?
Merda não. Foi bem isso, jogão. Cara.
Para com isso, mano.
Não, eu tô brincando. Não, assim, eu tô exagerando, assim, no sentido de, nossa, eu sou vivo pra jogar. Não, óbvio que não. Mas.
Pra comer também, né? Pelo amor de Deus.
Ah, pra comer também, pra ganhar campeonato.
Mas olha só, o que eu ia falar é, quando eu tenho gripe eu jogo, me ajuda a não pensar que eu tô doente, sabe? Pelo menos eu me foco ali na história e, sei lá, eu consigo passar melhor o tempo jogando.
É, o Mario toma uma facada na rua, ele saca o 3DS dele e vamos continuar andando aqui, ó.
Enquanto eu espero o Samu aparecer, né?
Olha só, eu conheço gente que provavelmente faria isso, tá? Então não zoa muito não que... No nosso círculo de amizades tem gente assim.
Eu conheço gente que ia dar spoiler, mesmo tudo fodido. O cara tá morrendo, ele ia soltar spoiler.
Ia postar no Facebook. Não,
você vai morrer.
Vou morrer em 5 minutos, gente. Spoiler, tirando foto.
E o Jeff? O Jeff, ele joga doente?
Eu costumo jogar jogo que eu já joguei ou que o jogo que eu não tenho que pensar. Acho que quando você tá doente, você não quer elaborar muito as coisas, você só quer passar o tempo pra ver se passa a febre ou a gripe, ou etc.
Vai jogar Trauma Center, né?
Nossa, que merda, né? Jogar Trauma Center doente. Você olha assim e fala, pelo menos eu não tô assim, né?
É, pelo menos eu tô tão fodido.
E o último comentário é mais um do João, e agora dessa semana. Concordo com o Jomon. Fire Emblem 4 deve receber um remake. Ele tá falando certo, tem que concordar comigo. Nem vai me dar nenhum tapa, tá bom.
Não, deixa você chupar sua rola aí sozinho.
Tá bom. os três primeiros já receberam e foram bem fiéis aos originais, mesmo não sendo jogos tão bons quanto os posteriores. A Intelligent Systems teve cojones de bancar remakes ortodoxos. Cojonões, na verdade. Tá. Eu não sei qual é essa palavra.
Culhões, mano.
Culhões, né? Culhões, é. Teve culhões. É que eu não sei como é essa versão da palavra.
Cara, quer ser erudito aí, meu.
Eu acho que se isso. Eu acho que os nossos ouvintes estão. Acho que eles estão certos no sentido de escolher jogos assim, sei lá, revisitar jogos duvidosos. Acho que Fire Emblem Gaiden foi ressuscitado e acho que o outro ouvinte pediu Zelda 2. Eu acho que esses jogos, sei lá, deixaram um gosto ruim na época e talvez repaginados deixam, sei lá, uma impressão melhor.
Um Zelda 2 a la Metroid, né? Ele aceitando que ele é mais Metroid que Zelda, talvez seria interessante, né?
Ô Jefferson, o Zelda CGI merece ser revisitado?
Ah, isso aí não existe. Isso aí não sei o que vocês estão falando. Ah,
tá bom. Tá bom, então tem um limite, só pra saber.
Outro jogo que eu quero ver adaptado ao Switch é o Star Fox Zero.
Acho que não, mas não relança não. Não perde tempo, Nintendo. Faz outra coisa aí. Faz
outra versão do Star Fox D4, que seria melhor.
Não, faz Star Fox Guard 2, que a gente precisa mais do vovô do Sleep lá.
Com modificações nos controles, creio que ainda dê pra salvar esse jogo. Dá pra ver que ele foi um grande investimento, que foi um grande investimento financeiro ali. Eles não podem simplesmente abandonar. Nem o Pokémon eles abandonaram. E isso é verdade.
Eu acho que se tem o Shigeru Miyamoto no jogo, eu acho que, mano, já tem uma grande verba ali pro salário dele que tá sendo investida.
Sim, então, até acho que talvez, tipo, se o Shigeru Miyamoto quiser, vai pro Switch, mano, porque se permite. É que assim, o Shigeru Miyamoto tem aquela carta branca, né? Ele pode fazer jogo bosta. A Nintendo aceita e vai apoiar a ideia. Então dá pra ir pro Switch e talvez sem a necessidade de ter duas cabeças. Talvez. PS, toda semana os meus comentários estão caindo no spam. Vou tentar novamente essa semana, espero que não caia. Abraço, boa semana a todos.
A gente
Eu agradeço a persistência dele.
A gente corta tudo que ele falou agora.
Eu ia ser muito filha da puta, hein? Pelo amor de Deus.
Oh, obrigado pela persistência e continue comentando, por favor.
Vai continuar caindo no spam.
Não mais. O Jomon resolveu o problema de TI da empresa e...
É, resolveu.
Apertou um botão lá e resolveu tudo. E para você que ouviu até agora, não deixe de continuar comentando aqui no Nintendo 3 para nós lermos seus comentários, suas perguntas, opiniões, críticas, mandem críticas, no próximo episódio.
Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.